UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ligado na Rádio UFMG Educativa, eu sou Elias Santos e nós estamos de volta aqui com Conexões. E, claro, fazendo companhia aqui junto comigo, né, pra gente apresentar o programa, Daniele Pinto. Tudo bem, Dani?
Bom dia, Elias, tudo bem?
Bom dia de novo, uma bom dia até meio-dia, né? Toda hora a gente fala bom
claro.
Dia. Isso mesmo. Dani, você tem novidades aí pro nosso programa?
Sim, Elias. Neste fim de semana tem exposições artísticas, apresentações musicais, dança, teatro e manifestações de todas as partes da Bacia do Rio das Velhas aqui na UFMG. É o Festivelhas 2011, Arte e Transformação, evento realizado pelo projeto Manuelzão da Faculdade de Medicina em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste domingo, dia 5 de junho. Uma das atrações do Festivelhas é a estreia do Teatro Manuelzão. Nós conversamos agora com o integrante do projeto Manuelzão e da produtora A Imensa Minoria, Herman Milic, que está aqui no estúdio conosco.
Penharol, 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 Penharol.
Daniel não quer falar de outra coisa.
Não, quero falar do Festivelhas.
Herman Milic.
É isso? Milic.
Milic. Milic. Isso, muito
uruguaio, bom. Uruguaio.
Me conte uma coisa, Milic, como é que você veio para o Brasil e depois chegou a Belo Horizonte? Como é que foi isso?
Bom, eu vim direto para Belo Horizonte. Ah. Já, de alguma forma, estava predestinado a Belo Horizonte. E foi porque lá, por 2003, a gente viu uma montagem do Galpão, Romeu e Julieta. Essa época, mais ou menos.
Sim.
Em um festival internacional, eu fazia teatro lá, era trabalhar com teatro, atuando e dirigindo. E o elenco, eu não cheguei a ver a peça, mas o elenco ficou assim, enlouquecido. E ficaram sabendo que tinha um oficinão. Aí eles vieram em 2003 a fazer oficinão. Aí me chamaram, me falaram, não, tem uma oficina aqui muito boa, com o pessoal do Galpão, tem que vir, tem que vir. Aí eu vim. E estou aqui até agora. Não saí mais. Fiquei.
E você estava em Montevideo, na capital?
Estava em Montevideo.
Trabalhando Montevideo. Com teatro lá.
Tava, claro, não, eu trabalho com, teatro, com arte cênica, direção, isso. Dramaturgia. Especificamente uhum. O teatro e a música e com produção cultural, né? O que faço no Manuel Sanz, sou produtor cultural.
Conta pra gente um pouco dessa A Imensa Minoria. O que, que é isso?
A Imensa Minoria é uma revista. No início foi uma revista que eu consegui fazer três tiragens de mil exemplares cada uma. Aí, depois, com a própria necessidade de me inserir no mercado laboral, como se fala eufemisticamente falando, tipo, nessa corrente econômica, aí tive que formalizar. E como eu já tive uma experiência de produção muito forte desde que cheguei, e como artista, por ter que me produzir, né? Porque aqui você, qualquer artista, tem que ter a iniciativa de criar o trabalho, né?
Isso.
O Peter Brook disse, não existe diretor sem trabalho, porque o trabalho do diretor é criar o trabalho.
Sim.
Aí abri uma empresa, que para mim, na verdade, é uma empresa que não, eu abri com fins lucrativos, tudo isso, mas é uma empresa que abri para poder ficar prestando serviço para o Manuel Sanz, que é o projeto e a ideia pela qual eu batalho dia a dia, na qual acredito, pela qual eu milito, que é o ideal da revitalização.
Germano, eu queria saber isso. Muito se fala que o teatro, né, a arte, deve ou não ser engajada, deve ou não ter uma questão política, levar as pessoas a refletir. Alguns acham que não, que a arte é pela arte, né, outros acham que não. Já vi que o seu caso é diferente. O que, que você pensa disso?
Eu acho que o problema é o buraco mais embaixo. Eu acho que qualquer coisa tem que ser feita com responsabilidade, seja político, pedagógico. Depois, cada um tem sua escolha, porque... Eu já estive naquela onda artística, ah, não, teatro não é para fazer terapia. Não sei, para mim não, mas se alguém opta por isso, nós temos que ter essa abertura também para não querer implantar ortodoxia, porque nós temos uma tendência ao fascismo. O ser humano tem essa tendência a proibir, a não, isso está errado, não, porque tem que tirar eles de aqui. Todo isso como uma tendência, então a gente tem que se cuidar muito sempre. Então, o importante é você, por exemplo, se é político... Não significa que você é ladrão.
Sim, sim.
Mas o político tem que se preocupar por não roubar.
É.
Porque vai estar num lugar de tentação. Então, a arte é a mesma coisa. Eu acho que nós temos que tirar da nossa cabeça essa diminuição que se faz da arte quando se fala da arte como uma ferramenta. A arte tem que nos usar como ferramenta. Nós temos que ser ferramentas da arte. Não a arte, ferramenta em função de nossos pequeños ideas mundanos, como una logomarca, un patrocinio, no. Entonces, ahí tiene mucho a ver, va a refletirse el vínculo con el mundo, cómo usted se relaciona con la arte. Si usted usa a arte para un fin propio, es porque usted acha que el mundo es para ser usado para un fin propio. Si usted se entrega a arte, usted también, de alguna forma, con el mundo va a se entregar, va a comprender que usted faz parte del mundo, y no el mundo es seu, que es una tendencia nossa, ¿no?
E agora vamos falar, então, já que a gente está falando sobre arte, vamos falar da peça. São duas apresentações, uma no sábado e uma no domingo. Conta pra gente um pouco mais disso.
Bom, primeira coisa é que é uma peça transversal.
Como assim?
Isso.
Exatamente. Ela atravessa um ciclo de debates. Que o foco é o ciclo de debates. Né? Nós queremos é discutir, não é lazer. Quem quiser lazer, que nem apareça. Porque a gente, que, bom, pode até vir.
Mas isso é muito honesto da sua parte, você
gente,
falar isso.
Porque é difícil, sabe? Não podemos perder tempo.
Isso, entendi.
Então, para, a gente... Ai, que, não, mas...
não é um intervalo das discussões para relaxar as pessoas, não é isso.
Não estamos com muito problema, não temos, temos que aproveitar que vamos juntar muitos ambientalistas para já traçar uma estratégia, ter uma ideia de problemas que acontecem em esses 800 quilômetros de rio, compreende? Então, e o teatro, para mim também, eu acho que foi uma dádiva, não? Eu sou muito grato ao Brasil, eu sou brasileiro, já tenho a minha cidadania, tenho filhos brasileiros, sou casado com uma brasileira, e eu, principalmente, eu posso fazer teatro em Brasil, que no Uruguai não era tão fácil para mim, por uma questão talvez ideológica. Embora aqui a censura seja muito forte ainda, também a abertura é, com, sabe, equilibra, o brasileiro equilibra isso, porque eu acho que em Uruguai talvez existe menos censura,
sim,
mas individualmente o pessoal é mais inquisidor.
É mesmo?
É mesmo.
Você está falando que o público...
Minha visão.
É, o público brasileiro, ele aceita coisas diferentes.
Eu acho que o público, a mim, me aceitou que eu sou uma coisa diferente, né?
Porque... É, sim, sem dúvida.
Todo dia tenho que falar que sou uruguaio, que não... Incluso me confundem, me falam, chamam de paraguaio, o que para mim é um orgulho, o que para mim, quero esclarecer, é um orgulho que me chamam de paraguaio, não tenho nada contra o Paraguai, adoro o Paraguai.
Porque nós brasileiros temos um preconceito com o Paraguai, você já percebeu isso?
Brasileiro tem preconceito com argentino.
Argentino, isso.
Sabe por quê? Porque gosta demais de argentino, embora ele ache que não, ele adora argentino.
Então, a gente inveja, chega a invejar.
Ama argentino, mas com Paraguai, eu acho que o brasileiro tem culpa.
Ah, sim, por causa da história.
Então, está sempre tentando tampar isso com, ah, sim, Paraguai, é falso, é falsificado. Mas, no fundo, eu acho que porque sabe que tem algo por trás aí enterrado, que é como só um lixão da história, né?
Verdade, não.
Dos aterros.
A guerra do Paraguai foi algo terrível,
está,
né?
Está no aterro. Eu, como, por exemplo, para você ver, um dos projetos que eu quero emplacar no Manuelsão, que estou tentando fazer campanha dentro da linha cultural, é tirar... a memória do lixão, a memória do Arruda, que o Poliano, ele sempre está, no nosso coordenador, ele sempre está tocando nessa tecla. Importante lembrar que Belo Horizonte foi escolhida porque tinha esse córrego. Nós temos uma dívida com Arrudas. A guerra do Paraguai, porque nós também temos que saber que somos um mundo só, não somos só minas.
Isso. Sim.
Então, a gente tem que... O lixo, a poluição, está na cabeça da gente. O resto é material. Compreende? Nós, isso que a gente vê, essa situação ambiental atual, você vê o cheiro que tem lá na Praça de Serviços da UFMG, aí embaixo tem um rio.
Exatamente.
O Engenho Nogueira. Tem aí. Isso, para mim, é o melhor símbolo. Porque esse rio representa, talvez, a essência da UFMG, que talvez também está tampada.
Exato, está escondido, né? E quando chove...
Tampada,
ele, né?
Está maquiada, mas o cheiro chega. Aí é esgoto, nós estamos vendo aí, eu não quero adiantar nada, mas...
Você vai trabalhar um pouco isso.
Estamos tentando com unas privadas também.
Que legal, que legal, muito bem.
Estamos tentando, vamos ver se vencemos a inércia ideológica.
Deixa eu aproveitar aqui, ó, você está ouvindo o programa Conexões aqui na Rádio UFMG Educativa, e nós estamos tendo esse papo, né? Esse papo com o integrante do Manuelzão e da produtora Imensa Minoria, o German Milite.
Isso.
É uruguaio, mas já virou brasileiro, torcedor do Peñarol. Depois nós vamos falar do Peñarol. Mas Dani, pode continuar daí, fica à vontade, Dani. Vamos
lá. Eu queria que você falasse um pouco mais ainda sobre essa palavra transversal. Eu queria entender um pouco melhor.
Bom, é uma intenção. Nós estamos tentando, trabalhamos muito com o conceito de transdisciplinaridade. Porque, na verdade, essa divisão em áreas, isso nasce junto com o pensamento ocidental. Digamos que foi o grande aporte do pensamento grego, helênico, né? A divisão. matemática. O problema é que os gregos, se o problema é nosso, não? Os gregos, eles fora disso também estimularam muito a filosofia, que é o que liga tudo. Você divide em áreas, mas não pode esquecer a liga das coisas. Então, nós agora, infelizmente, entramos em uma, acho que na saída da ditadura, a partir de 85, entramos em uma tendência de valorizar, procurar ganhar emprego. Então, aí a gente estuda algo para entrar no mercado laboral. O que aconteceu? Aí, naturalmente, essas divisões se foram fortalecendo e perdemos a filosofia, a transdisciplinaridade. Então, trabalhando essa problemática, foi que surgiu essa ideia. Será que a gente, em vez de apresentar uma peça de teatro, a gente não atravessa um seminário criando outras referências, outras leituras, dando provocações? Outra coisa, por exemplo, não, fora de ser transversal, eu estou tentando trabalhar a linha da não narrativa. Que isso é tipo tomar muito cuidado com a adoutrinação. A gente coloca ideias, posicionamentos, mas como ponto de partida de uma leitura que o público completa, cada qual completa com sua...
Não é a estação final, né? É o ponto de partida.
Tem até um encerramento, claro, todo, claro. Mas trabalhamos muito com provocações. Que uma, Abbas Kiarostami, um cineasta
iraniano,
ele trabalha com a não narrativa, inclusive tem um filme chamado 10, que é excelente, aconselho. Então, é transversal esse aspecto, que ela vai começar no sábado às 9 e acabar no domingo às 13, já vai durar esses dois dias, só que vai estar parcelada em prestações de 15 minutos, sem juros.
Sem juros, não.
É bom que seja.
O público participa da peça?
Oh, não estamos querendo... Olha, é um risco. Vou falar uma coisa, nós estamos nos lançando ao abismo, porque o Manuel Sama... Eu gosto muito do Manuel Sama, porque quando me chamou eu vi que aí era verdade, que não era utilizar a arte. O pessoal estava querendo, o Poliano, o Apolo, que o idealizador, quem me convocou, digamos. E o pessoal é corajoso. Para a arte você tem que ser corajoso para não virar uma arte morta, uma arte burguesa. Sem ofender ninguém, não, eu também sou burguês. Mas digo, uma arte sem questionamento, sem transformação, sem proposta de mudança e sem crítica. Então, o Apolo e o Poliano, eles... compraram esta ideia que para nós é nos lançar, porque a gente não é o galpão, compreende? Nós somos um projeto ambientalista. Mas, eu sou da área teatral. Então, pelo menos eu vi que eles, pelo menos chamaram alguém da área teatral para resolver, para planejar. E aí depois é interessante um projeto comprar, sabe? Porque a gente fez uma coisa, nós convocamos um grupo de teatro, visitamos muitos lugares, que é a Tirana Companhia de Teatro, aqui formada do Teu, um grupo de excelentes, são umas meninas assim, tipo, muita energia técnica. Aí a gente foi, entrou a conversar e falou, olha, se a gente faz, procura recursos, chama profissionais, capacita, dá essa possibilidade, essa riqueza, que é o conhecimento, não, envolvendo o FMG, vocês topam de pegar um conteúdo ideológico que a gente está criando para encenar. Aí eles toparam, eu sou diretor também, então para mim também foi interessantíssima a oportunidade, sabe, de fazer uma direção geral, porque também tem um diretor de cena, que é o Toninho, de Candonga, tem o Musi, do que dirigiu o Galpão, Fernando Musi, que é diretor musical, tem o Geraldo Amancio, Chinga Geraldo, que a gente trouxe o Três Marias, tem o Rafa Nunes, que é um percussionista. Então, eu acho que foi como essa coisa, tipo, se lançar nessa aventura da arte, deixar que a arte fale através de nós. Isso é difícil, você tirar a intenção. Digo, eu acho que para o Festivelias, para nós é um grande momento para não falar. Porque nós falamos todo o tempo.
Todo o tempo.
Festivelias é um momento que tem que falar o público. Que você, aí inicio a pergunta, minha resposta é longa, né?
não tem problema.
Mas no final eu acabo. Aí é um momento do público. Nós queremos muito priorizar isso, dar um suporte, dar provocações, mas saber que o conteúdo não tem que ser a gente desta vez, porque nós já falamos muito, e falar muito também não é bom.
Tá bom.
Falou eu sem dar o exemplo.
A gente está meio em cima da hora, mas vamos finalizar, vamos lá.
Bom, nós estamos no rádio, então eu queria te pedir uma coisa que
canta na música?
Não.
Ah, isso é muito bom, para o final então nós vamos cantar.
Eu queria que você descrevesse o cenário que está sendo construído aqui na Praça de Serviços.
Bom, nós queremos evidenciar, explicitar. O teatro não é mentira, o teatro é a verdade oculta. Neste caso, a verdade oculta é o rio, aqui, na UFMG. Então, nós não temos que mentir, nós temos que criar uma dramaturgia, uma parábola, uma fábula, enfim, uma forma para levar luz à verdade escondida. Aí a arte é fundamental, porque é universal. Isso, não estamos querendo colocar o rio e os peixes, que poderiam estar aqui. O pessoal, tinha um pessoal pescando lá na reitoria uma vez.
Isso.
Foi reprimido violentamente.
Foi um protesto.
Bom, era um protesto, mas bom. Se os rios estivessem limpos, talvez teria muito menos pobreza, muito menos fome. O pessoal teria dignidade de poder procurar seu alimento sem ter que pedir, sem ter que estar criando uma moradia coletiva lá no Ajudas, como tem aí, com pessoas que poderiam pescar e resolver seu problema, compreendem? E ser livres, que é a grande garantia que o Estado tem que dar.
E um alimento saudável, né?
Saudável, naturalmente, que se cria naturalmente. Inclusive, não estamos batalhando muito outros assuntos, diminuir a carne, enfim, porque o peixe também é como mais natural. E embora também queremos até parar de comer peixe. Nós temos que respeitar toda a vida, qualquer tipo de vida. Então, quanto mais a gente evolua nessa ideia, mais é isso, um pouco evidenciar que existe a natureza, apesar do ser humano querer negá-la com a cultura, porque a cultura é uma espécie de negação da natureza, ou está sendo isso, a trazer uma cultura artística que reafirme a natureza também, que fale da natureza, mas não como tema, também como forma, nesse sentido que tudo o que a gente faz é a natureza.
Ok. Deixa eu aproveitar, tem um ouvinte que mandou uma pergunta aqui, ó, o Manuel. Ele pergunta para você, apesar da gente estar com o tempo apertado, mas dá tempo ainda, viu, Manuel? Ele pergunta se há algo parecido com o projeto Manuelzão lá no Uruguai.
Não, eu quero levar. Infelizmente não, mas tem sim as problemáticas parecidas.
Ah, os rios de lá também.
O Uruguai é um país com população muito baixa, então não tem que puxar o alimento, não tem que forçar a barra para produzir alimento. Então tem a vantagem, tem o luxo de que ele pode usar menos agrotóxico, ele pode produzir respeitando os tempos, porque o Uruguai não exporta, ele praticamente cultiva para consumo, então dá para abastecer sem forçar o ciclo, que o Brasil não consegue isso, tem que alimentar fora, que existe uma cultura alimentar que não é harmônica com o meio ambiente. Então, mas existem problemas porque a maioria dos rios vem do Brasil, o Rio Uruguai nasce em Brasil. Então, isso é um grande problema porque também, isso é a transdisciplinaridade. O rio é transdisciplinar. A gente tem que compreender, então, na fronteira a Polícia Federal não vai para a poluição. E o peixe não vai ficar, não é uruguaio, não é brasileiro, compreende? Então, nós também temos essa problemática porque a fome é do mundo, não é do Uruguai, nem do Brasil. A fome é a única coisa que a gente pode possuir.
Então, você tem vontade de levar essa...
Tenho. Estou já em diálogo, estou assim, qualquer ajuda, fala para o ouvinte que enviou aí, que pode entrar em contato no Manuel São, perguntar por mim, qualquer ajuda, qualquer ideia, estamos abertos, estou querendo, sim.
Tá bom. Agora, para finalizar, eu quero o seu palpite, não é? Não tem jeito, nem tem que falar do futebol aqui, porque... Quem vai ganhar? Santos ou Peñarol? 1962, né? Foi
exatamente
o último.
Sim.
E aí?
Eu acho que nós temos que ganhar outros jogos antes, Então, sempre tem que ganhar o melhor. Graças a Deus, a Libertadores, é a história de David e Goliath, não sei como se fala aqui. Então, eu acho que quanto mais favorito seja Santos, mais chance vai ter Peñarol.
E é mesmo, mas, todo mundo está apontando o Santos como, opa, que bom que não veio o Vélez, que veio o Peñarol.
Mas está errado, porque se Peñarol chegou aí, eu vejo por este lado, Peñarol tem muito mais a perder que Santos, não sendo campeão, então ele vai entrar... Até com violência, talvez. Então, cuidado, Neymar. Cuida as pernas, Neymar. Este uruguaio, amigo é quem avisa, né?
legal demais. Muito bacana. Bom, Germano, muito obrigado pela participação. Parabéns pelo trabalho. E conte conosco aqui na Rádio FMG do Cacique.
E sábado, então, todo mundo aí, todo dia tem sábado. Este domingo tem até uma da tarde. De manhã, domingo, tem um coral de crianças que é lindo. E Gotas da Canção. Então, por favor, venha assistir pelo menos uma cena. E depois vamos tentar continuar com o Teatro Manuel São circulando na bacia do Rio das Velhas.
E já vou te fazer aqui um desafio, né? Que eu conversei com as pessoas ligadas ao Manuelzão da área de comunicação, pra gente começar a trabalhar com peças radiofônicas teatrais.
Sim, aceito.
Pra que a gente coloque aqui na rádio.
Quero fazer e tô com ideia, aceito.
Isso, tá. Combinado. Então tá, ótimo.
Fechou. Nós conversamos com o integrante do Manuelzão e da produtora A Imensa Minoria, Herman Milic. O projeto realiza amanhã e domingo o Festivelhas 2011, Arte e Transformação. Exposições artísticas, apresentações musicais, dança, Teatro, manifestações de todas as partes da bacia do Rio das Velhas fazem parte da programação. Tudo isso acontece aqui na Praça de Serviços do Campo Pampulha, do Campus Pampulha da UFMG, que fica Avenida Antônio Carlos, 6627, na Pampulha. Para conhecer todas as atividades do evento, acesse www.manuelzão.ufmg.br. Só uma correção, Elias.
Sim.
Que eu falei no início que o projeto Manuelzão é da Faculdade de Medicina, mas na verdade ele é da UFMG.
Isso, é extensão da UFMG.
Porque começou, né? Tem uma sede lá na Faculdade de Medicina,
sim,
mas agora ele é transdisciplinar.
Está na vacina, está toda na vacina.
Ok, é então isso. Tá bom, beleza.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.